RFI Convida. Silvano Mendes.
Ele morreu realizando um sonho, o de conhecer o mundo longe dos clichês e do turismo convencional. Essa é a história de Gabriel Buschmann, um carioca de 28 anos que decidiu dar a volta ao mundo, mas teve essa viagem interrompida por um grave acidente. A história real virou filme e é uma das poucas produções brasileiras este ano em competição no Festival de Cinema de Cannes. Para falar sobre o assunto, a RFI convida Felipe Barbosa, diretor do filme Gabriel e a Montanha, que concorre na Semana da Crítica. Bom dia, Felipe.
Bom dia, tudo bom?
Tudo certo. Antes de mais nada, conta pra gente de onde veio a ideia de fazer esse filme. O Gabriel era seu amigo, né?
Sim, Gabriel conheci o Gabriel desde os 7 anos de idade. Estudamos juntos no São Bento a vida inteira. Depois começamos a cursar junto a economia na PUC. Antes de eu ir para os Estados Unidos estudar cinema, que foi em 2000. E perdemos um pouco o contato. E a história do desaparecimento dele, quando ele desapareceu, eu já tinha voltado para o Brasil. Foi em 2009, voltei para o Brasil em 2008, justamente. E foi uma história que, enfim, tomou muito conta, assim, do nosso imaginário, né? E aproximou muito nós dos amigos do Gabriel. Temos muitos amigos em comum, até hoje vieram aqui para a sessão, alguns deles. E havia muitas perguntas não respondidas, muitos mistérios. Então, eu acho que o impulso inicial, original, foi realmente tentar desvendar um pouco disso. Além disso, tem um pouco a minha relação com a África. Eu já tinha estado lá, na Uganda, em 2007, no curso da Mira Nair, que é o Maisha Film Lab, onde eu fui dar um workshop de montagem. E experimentei essa felicidade que o Gabriel narra no e-mail que ele manda para a família de Uganda, justamente. É um e-mail que está presente no filme. É um e-mail que ele... quase uma declaração de princípios de como ele quer viajar, de como ele está finalmente conseguindo, depois de quase 9 meses na estrada, percorrendo diversos países do mundo inteiro, finalmente, quando ele chega no leste africano, ele consegue implementar a viagem dos sonhos dele, uma viagem inteiramente sustentável, gastando 2, 3 dólares por dia, transferindo 80% do orçamento diário dele para os africanos que o hospedavam e alimentavam. Ou seja, ele fez uma viagem realmente até certo ponto, evitando os albergues, evitando a interação com os brancos. Ele queria estar com os africanos nas suas casas. E seria uma maneira para ele de fazer uma pesquisa, né? Como uma preparação, eu diria, para um PhD em políticas públicas para países em desenvolvimento na UCLA, no Los Angeles, onde ele havia ganhado uma bolsa integral. O Gabriel era um cara absolutamente brilhante, um economista assim muito sério.
Brilhante, mas ao mesmo tempo você explica que o objetivo não era mostrar um personagem perfeito. Você mostra também as diferentes facetas dessa personalidade.
Exatamente. E eu me aproveito um pouco dessa multiplicidade de pontos de vista sobre o Gabriel, né? O filme é narrado muito pelo ponto de vista dos africanos que o acolheram. E são todos os verdadeiros personagens que fazem o papel deles próprios, né? Então ele tem um pouco essa fronteira entre documentário e ficção, no sentido de que o filme traz as memórias dessas pessoas sobre o Gabriel e como ele marcou essas pessoas. Só que a cada ponto de vista a gente acaba recebendo uma nova contradição do Gabriel. Ele vai se tornando um personagem cada vez mais contraditório. Por mais que ele rejeite o turismo, ele acaba se mostrando muito atraído pelos lugares clássicos e clichês do turismo também. Por mais que ele seja extremamente generoso, desapegado e humanista, ele também é arrogante, egoísta, apegado, entende? Por mais que ele seja um hippie completamente livre e que abraça o mundo e que tem uma facilidade enorme de se aproximar das pessoas, ele é um economista que está um pouco mais para o centro-direita do que a gente esperaria, entendeu? Então, o filme ele funciona muito nessa chave, eu acho, de cada vez mais amplificar as contradições desse personagem.
E além dessas dificuldades sobre a personalidade do personagem, também teve algumas dificuldades logísticas, imagino, porque o filme roda por vários países. Quais foram os principais desafios desse ponto de vista?
Exato. O filme a gente rodou em 4 países: Quênia, Tanzânia, Zâmbia e Malawi. Percorremos mais ou menos 6 mil quilômetros por terra e água, com um caminhão ônibus, tipo um overland truck, né, que carregava todo o nosso equipamento, toda a nossa equipe e elenco, uma equipe micro, 16 pessoas no início, depois 18, com alguns apoios locais, mas com produção keniana também na terra, né, que a line producer era a Vinci Nchogo. E esse percurso foi um grande desafio. Assim, é claro que eu tinha muito medo desse percurso, porque eu tinha responsabilidade enorme por essa equipe. Agora, o maior dos desafios foi, sem dúvida, as duas grandes montanhas que a gente subiu. Porque eu estava preparado fisicamente, eu tinha me preparado para isso, mas a minha equipe não era uma equipe de montanhistas, era uma equipe de cineastas. Muitos deles um pouco sedentários, e inclusive o Pedro Sotero, nosso fotógrafo fantástico, ele tem asma, e ele ter chegado ao topo do Kilimanjaro foi meio que um milagre, assim. Todos os 13 da equipe de 16, de 18 nesse momento, que subimos, começamos a subida, todos chegaram até o fim. E isso foi meio assim, um milagre, numa rota que tem um percentual de sucesso de menos de 40%.
E do ponto de vista mais pessoal, porque você tinha uma ligação pessoal com essa história, como a família do Gabriel reagiu a esse projeto? Como ficou o seu contato com eles depois desse filme?
Então, na verdade, o depois do filme não existe ainda, né? Porque acabou de passar o filme anteontem e a família dele estava aqui presente para ver pela primeira vez.
Então eles viram pela primeira vez aqui em casa.
Sim, eu sinto que eles gostaram muito, tanto a mãe quanto a irmã que vieram, Fátima e Nina. Acho que elas ficaram muito tocadas, estavam muito emocionadas depois da sessão, evidentemente. E eu sinto, sinceramente, uma certa tranquilidade na Fátima hoje, que eu não via antes. Eu acho que foi importante para ela essa catarse. Sempre houve uma sensação de beleza, sabe? De que a gente estava fazendo alguma coisa bonita. E de que era um trabalho espiritual também, sabe? No sentido de tentar elucidar um pouco para o espírito do Gabriel o que aconteceu e facilitar essa passagem dele um pouco. Porque no momento que a gente refaz a jornada de uma maneira muito fiel à realidade, usando as mesmas roupas do Gabriel às vezes, nas mesmas locações exatas onde ele esteve, com as mesmas pessoas que ele conheceu, acho que uma maneira também de você ajudar o espírito dele a compreender essa morte tão insana e uma morte muito repentina, né? Porque uma morte meio perigosa nesse sentido, porque você vai dormir e não acorda. Então eu tinha muito medo disso, de que o Gabriel não tivesse compreendido que ele não estava mais aqui, entende?
É certo. Obrigado, Felipe Barbosa, diretor do filme Gabriel e a Montanha, que participou do RF Convida de hoje. Obrigado pela presença.
Obrigado a você, Silvano. Obrigado aos ouvintes. É isso. Bom dia. Muito obrigado.